Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
O furacão devastador arrasa cidades nos Estados Unidos. Na Europa, enchentes tomam conta da Alemanha, Suíça, Áustria e Romênia. No Brasil, neve em pleno setembro no sul, chuvas de granizo em Minas Gerais. Esses eventos climáticos parecem filme de ficção, mas estão realmente acontecendo no mundo. Os especialistas dizem que, isolados, esses acontecimentos podem ser considerados normais. Mas acontecendo ao mesmo tempo, eles indicam que alguma coisa está errada. O aquecimento global, provocado pela emissão de gases na atmosfera, tem o poder de modificar o clima na Terra e é exatamente o que está acontecendo. Para explicar o fenômeno, o Palavra de Especialista convidou Carlos Nobre, pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Vamos conversar também com Expedito Rebelo, chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa conversando com o Dr. Carlos Nobre, que é doutor em meteorologia e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom dia, Dr. Carlos Nobre.
Bom dia.
Dr. Carlos, essas mudanças que a gente tem visto aí, furacões devastando os Estados Unidos, tempestades de granizo em Minas Gerais, enchentes na Europa, que sendo com o clima na Terra?
Qualquer desses eventos extremos do clima, eles já ocorreram no passado. Já houve furacões tão intensos quanto o furacão Katrina, que aconteceram no Caribe, e no Atlântico, no Oceano Atlântico Norte. Já houve chuvas de granizo também em Minas Gerais e já houve tempestades severas, inundações na Europa no passado. Então, olhando isoladamente, nós não podemos dizer que o clima está mudando. Agora, quando nós olhamos todos esses episódios extremos, climáticos extremos, o que nós detectamos, a ciência mundial já está detectando, é que estes episódios extremos estão acontecendo com mais frequência. E essa, sim, é uma das projeções de que o clima está mudando. Quer dizer, quando nós injetamos uma quantidade muito grande de gases, os chamados gases do efeito estufa, os gases que retêm calor próximo da superfície, causando o aquecimento global, uma das projeções de como o clima iria responder a esse aumento dos gases é também causando eventos extremos meteorológicos e climáticos com mais frequência. Aparentemente, nós estamos exatamente no limiar em que nós já conseguimos ver que globalmente os eventos extremos estão aumentando. Ainda que um evento individual, nós não podemos atribuir diretamente àquele evento as mudanças climáticas ou aquecimento global, porque aquele tipo de evento já ocorreu no passado.
E qual é a atual fase, né, de emissão de gases poluentes na atmosfera? O senhor acha que isso só tende a piorar com o tempo?
Essa é a grande questão que se coloca para o nosso planeta, para todas as sociedades. Nos últimos 20 anos, as emissões desses gases vêm crescendo assustadoramente. Inclusive, principalmente dos países desenvolvidos, que são os principais responsáveis, mas também as emissões dos países em desenvolvimento, principalmente China e Índia, e em terceiro lugar o Brasil, também vem crescendo. Agora, é lógico que as projeções de que essas mudanças podem ser muito mais adversas, tanto ao homem quanto ao planeta como um todo, estão mudando a maneira que as pessoas enxergam o futuro, inclusive com uma consciência cada vez maior que é preciso fazer o máximo possível individualmente, como nação e como planeta, para impedir mudanças climáticas que podem nos ser muito adversas. E o resultado desse esforço mundial é o Protocolo de Quioto, que procura, ainda de uma forma bastante limitada, tímida, já mostrar um outro caminho, mostrar que é possível reduzir as emissões até 2012. Vários países que assinaram o Protocolo de Quioto se comprometem a reduzir 5% as suas emissões em relação aos níveis de 1990. Esse é um primeiro passo modesto, tímido, mas muito importante, que vai demonstrar, como já vem demonstrando preliminarmente, que é possível sim reduzir as emissões sem diminuir a qualidade de vida das populações desses países. Então isso é muito importante. Ainda é tímido, nós precisamos fazer muito mais.
Dr. Carlos Nobre, com relação ao Protocolo de Quioto, os Estados Unidos, que são os maiores emissores de gases na atmosfera, não assinaram o protocolo. Como é que fica a situação do planeta com relação a isso?
Claro que a falta de compromisso formal dos Estados Unidos ao Protocolo de Quioto enfraquece o Protocolo de Quioto, mas não o elimina e não o torna o bom exemplo que nós precisamos de que é possível sim reduzir as emissões, até substancialmente, sem diminuir a qualidade de vida das populações. O que vai acontecer é que os Estados Unidos virão a reboque. Eles perdem a oportunidade de liderar o processo tecnológico que leva a uma redução das emissões e virão a reboque. Isso, de certo modo, já está acontecendo, no sentido que muitos estados, Califórnia, vários estados da costa leste americana, já assinaram, firmaram protocolos próprios, que não chama Quioto, mas tem o mesmo efeito, de diminuir as emissões dos estados. Então, em breve, eu imagino que isso vai ser um movimento que vai contagiar todos os estados, ou a maioria dos estados norte-americanos, e na prática, os Estados Unidos vão acabar dando sua contribuição, ainda que devido a uma intransigência do próprio presidente Bush, ele se negou a assinar o protocolo de Quioto. E os Estados Unidos já perceberam que eles têm muito mais a perder não fazendo parte desse esforço mundial do que a ganhar. E a percepção popular também é de que, ainda que nós não possamos dizer que o furacão Katrina é um resultado direto do aquecimento global, mas as projeções do aquecimento global, elas não deixam dúvida de que no futuro, com um planeta mais aquecido, a intensidade dos furacões vai crescer, os furacões vão ser mais intensos. Então, fenômenos como Katrina, que são raros, acontecem uma vez a cada 10 a 15 anos, se tornarão mais frequentes. Se o clima continuar a aquecer, furacões intensos como Katrina podem começar a acontecer uma vez a cada 5 anos, 7 anos. Então, isso assusta muito, principalmente imediatamente após um desastre natural das dimensões do furacão Katrina. E a população já começa a majoritariamente não apoiar a posição formal dos Estados Unidos de não entrar nesse esforço. Eu tenho certeza que o presidente Bush, antes do final do segundo mandato dele, vai realmente estar falando sozinho. Nem a população do seu próprio país vai apoiá-lo mais e não fazer parte do esforço.
Dr. Carlos Nobre, o cinema, por exemplo, é um terreno pródigo para esse tipo de ficção, né? Ah, porque a Terra foi tomada pela água em um filme, em outro filme o aquecimento provocou o resfriamento no hemisfério norte e todo mundo começou a morrer de frio. O senhor acha que tem alguma chance dessas ficções que a gente vê no cinema, da realidade chegar a esse nível?
Ao nível de algumas dessas ficções é bastante improvável. Por exemplo, essa, uma das que você mencionou, o dia seguinte, em que boa parte do hemisfério norte, principalmente a América do Norte, acaba esfriando muito, ao invés de aquecer, aqueles níveis, isso é muito improvável. Agora, existe sim uma possibilidade teórica de que o aquecimento global possa causar uma modificação profunda nas circulações oceânicas do Atlântico Norte, do Oceano Atlântico Norte, e Mudanças essas que poderiam, em algumas regiões, principalmente no norte da Europa, mudar a posição das correntes oceânicas que transportam água quente e, portanto, são parcialmente responsáveis por algumas áreas do norte da Europa terem um clima um pouco mais ameno do que teriam se não fossem essas correntes quentes. Então, se essas correntes mudarem de posição, como alguns cenários climáticos parecem indicar, ainda que são teóricos, poderia, sim, algumas regiões, limitadamente, esfriarem quando o planeta como um todo estaria aquecendo. Mas os melhores cenários dessa possibilidade, que é bastante ainda improvável, eles não indicam nada parecido com os cenários de ficção do filme O Dia Seguinte, até porque a maior parte desse possível, ainda que improvável, resfriamento se daria no norte da Europa e não no continente norte-americano. Então, esses cenários, esses filmes de ficção, eles pegam a ideia geral de grandes perturbações climáticas, extremos climáticos de muita intensidade, mas, logicamente, com uma pitada não desprezível de drama.
Agora, o derretimento das calotas polares, né? E provavelmente o aumento do nível da água, né? Isso daí pode acontecer?
O nível dos oceanos vem subindo nas últimas décadas aproximadamente 2 milímetros por ano. E desses 2 milímetros, 1 milímetro de subida por ano vem da água que estava retida na forma de gelo e que derrete e vai para os oceanos. E o outro milímetro vem da própria expansão térmica da água. Um oceano mais aquecido, a água mais aquecida, ela tem a densidade diminuída, a água fica menos densa, portanto ela ocupa um volume maior. Como ela não pode descer para dentro do oceano, do fundo do oceano, ela só pode expandir-se para cima. Então, o oceano, então, ele está subindo. Essa é uma subida lenta, e que se só isso acontecer, os piores cenários de aumento do nível do mar indicam qualquer coisa entre 40 e 80 centímetros até o final do século. Isso é uma perturbação muito grande, sem dúvida, 40 a 80 centímetros em todas as zonas costeiras de todo o mundo. Isso é uma perturbação muito grande. Há países, há ilhas no Pacífico que praticamente desapareceriam, mesmo 80 centímetros inundaria uma grande parte de, por exemplo, países que estão situados muito próximo da linha costeira ou do nível do mar, como o Bangladesh. Quer dizer, os efeitos seriam já muito grandes nas zonas costeiras. Então, esse é o cenário de aumento do nível do mar. Porém, há um cenário muito mais catastrófico, que é aquele cenário que também é muito improvável, mas não é impossível, que é um derretimento do gelo retido na calota polar da Groenlândia e um derretimento do gelo retido na Antártica, na Península Antártica, na Antártica Ocidental, uma parte pequena da Antártica. O gelo principal, que é retido na parte ocidental da Antártica, esse é muito estável e demoraria talvez 1.000 a 3.000 anos para começar a afetar. Mas o gelo na parte ocidental, na parte oriental é muito estável, na parte ocidental o gelo já tem mostras que ele está derretendo. Esses grandes icebergs que estão aumentando a velocidade com que eles se desgarram da calota polar e entram dentro do oceano e depois derretem, isso é a manifestação da aceleração desse processo. Se todo o gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental derreterem, o nível do mar subirá 7 metros globalmente. Aí sim, aí é um impacto imensamente catastrófico. Imensamente catastrófico. 7 metros de aumento do nível do mar, por exemplo, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, significa 40% do território da Flórida estaria embaixo d'água. Isso não é uma previsão, isso não vai acontecer, mas também é um evento extremo, catastrófico, que não pode ser descartado, porque se o aquecimento continuar aumentando, existem alguns estudos que indicam que isso poderia realmente acontecer.
O senhor acha, pelo andar da carruagem com os países, a forma como os países estão tratando isso, o senhor acha que tem chance de barrar essa catástrofe?
Mesmo que o aquecimento continue, não é certo que esses eventos catastróficos vão acontecer. Nós costumamos chamar, no mundo científico, são eventos muito improváveis, mas de altíssimo impacto. Mas eles não podem ser descartados totalmente. E esses eventos catastróficos de altíssimo impacto, esses realmente são muito preocupantes, porque nós não podemos descartá-los totalmente. Então, seguindo o princípio da precaução, o melhor era evitar a possibilidade de nós termos que nos confrontar com esse tipo de evento. Mesmo não acontecendo um evento catastrófico, só as mudanças climáticas projetadas até o final do século são muito preocupantes, são, em quase toda a sua maioria, são adversas ao homem, à atividade humana, e são muito adversas aos ecossistemas naturais.
Dr. Carlos Nobre, o senhor, como pesquisador titular do INPE, eu queria que o senhor desse um pequeno resumo de como andam as pesquisas com relação à meteorologia no Brasil.
O Brasil avançou muito nos últimos 10, 12 anos no terreno da meteorologia. Isso se deveu principalmente ao desenvolvimento de um centro moderno de meteorologia, é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é um dos centros do INPE, que foi inaugurado em 1994 e representou um salto quântico sobre a meteorologia que se pratica no país. Quer dizer, nós saímos quase que da pré-história da meteorologia e chegamos muito próximo da meteorologia que se pratica no mundo desenvolvido e da melhor qualidade. Hoje nós temos a melhor meteorologia em termos de países em desenvolvimento. Isso também trouxe, junto com essa grande modernização, trouxe um desenvolvimento das ciências meteorológicas em todo o país. Os estados, a grande maioria dos estados, entenderam a importância de boas previsões de tempo, de clima, para as suas atividades, as atividades econômicas, para o bem-estar da população. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom na meteorologia brasileira, que é um momento em que, finalmente, 10 anos após, 11 anos após o surgimento desse centro, hoje, previsão de tempo e previsão de clima é uma atividade, uma informação de grande relevância para qualquer pessoa, para a indústria, para a agricultura, para o setor de energia, para o planejamento. Então, nós trouxemos uma informação que não tinha quase nenhuma credibilidade 15 anos atrás para um nível de utilização praticamente idêntico ao que se tem nos países desenvolvidos. Então, a meteorologia vive, sim, uma fase muito positiva e isso é importante porque países modernos não podem prescindir de ter boas informações meteorológicas.
Quer dizer que o cidadão brasileiro pode ficar tranquilo quando ele ouve agora, hoje em dia, uma previsão do tempo e confiar nela?
As taxas de acerto da nossa previsão, elas são praticamente idênticas até 5, 6, 7 dias, previsões de tempo, do que dos centros mais desenvolvidos. É lógico que é importante mencionar que as previsões de tempo de países tropicais, dos sistemas meteorológicos tropicais, são muito mais difíceis. Então, o Brasil é um país muito grande, que tem uma área muito grande tropical, uma área que é menos tropical. Então, na Amazônia, por exemplo, a previsão de tempo é mais difícil do que no Rio Grande do Sul. Então, levando isso em consideração, as nossas previsões têm excelente qualidade. Os índices de acerto são praticamente idênticos aos índices de acerto e previsões dos países desenvolvidos para a nossa região. Com uma grande vantagem, que nós temos já uma crescente comunidade científica na área de meteorologia, oceanografia, meio ambiente, que aí sim, aí nós temos um conhecimento muito detalhado do clima, do tempo dessa região. Então nós ganhamos, no fundo, a qualidade da previsão que chega à população, que chega ao setor econômico, é até melhor do que aqui outros países desenvolvidos fazem para a nossa região. Então, nós temos até uma meta permanente no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, que é fazer a melhor previsão para a América do Sul no mundo. Essa é a nossa meta e eu acho que nós já estamos próximos, se não já a atingimos.
Tá. Nós conversamos aqui com o Dr. Carlos Nobre, que é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Dr. Carlos Nobre, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada e um bom dia para o senhor.
Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. A Rádio Câmara abre um espaço para você perguntar para o seu deputado federal. O ouvinte quer saber. É só ligar para 0800-619-619. A ligação é grátis. 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Câmbi, a Rádio da Cidadania. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora o Expedito Rebelo, que é chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. Bom dia, Expedito.
Bom dia a todos.
Expedito, com as notícias de meteorologia cada vez mais atraentes, cada dia uma coisa diferente, a gente vai pensando, né? Tem um filme que chama O Dia Depois de Amanhã, que traz um cenário inóspito provocado pelo aquecimento global, que temperaturas baixíssimas nos Estados Unidos obrigam até os americanos a invadirem o México em busca de temperaturas mais altas.
Exato.
Com essa situação que a gente está vendo agora, é possível que essa ficção se transforme em realidade algum dia?
Olha, é possível sim. Os estudos mostram, né, que nos próximos 30 anos a temperatura do ar aumente até 3 graus. Né? Nós já temos indícios fortes do que era realmente uma previsão, agora se mostra como uma afirmação. Né? Nós temos indícios de que vai realmente haver uma mudança climática a curto prazo, que chama há 30 anos, mas nós já estamos vendo hoje, né, todos esses fenômenos climáticos adversos no mundo.
O que é que significa, em termos práticos, esse aquecimento em 3 graus?
Esse aquecimento de 3 graus significa, principalmente, que as geleiras do Ártico e da Antártica se derreterão completamente. Isso significa, por exemplo, que o urso polar vai desaparecer da Terra. Significa que as regiões litorâneas vão desaparecer. Né? Há uma previsão para isso, de que essa temperatura aumente e essas regiões que são ao nível do mar, elas desapareçam do mapa.
Quer dizer, isso em pouco tempo, né? 30 anos. Existe alguma coisa que se possa fazer para reverter esse quadro?
Olha, esse quadro já vem desde 1970, quando se registraram as primeiras emissões de gás carbônico, né, que são o gás mais importante do efeito estufa, né, o gás que aquece realmente a Terra. Em 1998, nós tivemos um aquecimento da temperatura do ar de cerca de 0,6 graus. Isso é muito. A temperatura do ar, geralmente, em média, na Terra, gira em torno de cerca de 16 graus. E esse aumento de 0,6 é comparado, por exemplo, desde quando da era industrial, que começou em 1850, né? Quer dizer, já subiu até agora a temperatura global cerca de 0,7 graus. Isso realmente é muito para pouco tempo que nós temos. E para tentar reverter isso, nós precisaríamos, se nós parássemos agora de emitir o gás carbônico, nós teríamos pelo menos mais 30 anos para limpar toda o ar, né? Então isso realmente é muito difícil, porque o homem vai continuar realmente emitindo.
O que é que causa mais emissão de gás carbônico?
São as empresas, usinas energéticas e principalmente os carros, as grandes indústrias, né? Isso não vai parar. Foi assinado o protocolo de Quioto com 180 países, né? Mas o principal país que emite, que são os Estados Unidos, eles não assinaram. Então isso realmente tende a continuar.
Então, os Estados Unidos é justamente um país que teve agora assolado, né, por furacões e destruiu a cidade inteira. E você acha que vê com o aquecimento global?
Olha, pode ter a ver. Alguns pesquisadores mais influentes lá nos Estados Unidos estão relacionando todos esses fenômenos, como os ciclones tropicais, uma quantidade imensa de furacões até agora, né? Nós já tivemos 15 esse ano lá nos Estados Unidos, e a temporada de furacões vai até outubro. Então nós vamos bater um recorde esse ano, porque as águas do Oceano Atlântico estão muito quentes. Então estão relacionando isso como uma possível, já um aviso de uma mudança climática maior.
Expedito, você falou no início aí de uma previsão drástica, né, de 3 graus em 30 anos, que provocaria o derretimento das geleiras e a destruição das cidades litorâneas. Você tem noção de quantas pessoas seriam afetadas?
Há milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o litoral brasileiro seria totalmente afetado, né? Desde Natal, né, até Natal no Rio Grande do Norte, até as praias do Rio Grande do Sul. Essas grandes cidades, né, que ficam no litoral seriam realmente bastante afetadas.
Quer dizer, como é que o homem vai esperar isso acontecer, né? Será que não tem um jeito de reverter? É só com esse compromisso do Protocolo de Quioto ou tem alguma outra forma?
O Protocolo de Quioto é um documento, né? É um documento formal, né? Então, vários países já estão realmente diminuindo essa quantidade de emissões. Mas nós precisamos fazer muito mais para que essa quantidade realmente baixe bastante, né? E antes era uma hipótese e agora realmente tá virando realidade.
Existe algum outro período na história da Terra que houve uma mudança drástica de clima como essa?
Nós passamos pela Terra. A Terra tem, por exemplo, o clima da Terra tem as oscilações que a gente chama de oscilações decadais, né? E tem uma oscilação importante que são as oscilações decadais do Pacífico, né? A cada 25 anos ela passa por uma fase fria e uma fase quente. E essas são fatores climáticos normais. Por exemplo, nós estamos em 98, começou um aquecimento muito grande no Pacífico Oeste e Norte, que realmente começou essa nova fase, que é igual a de 1947 e a de 1976. Então nós temos fases climáticas normais. Essas emissões de gás que provocam realmente o efeito estufa, né, elas potencializam essas oscilações.
Então quer dizer, nessa época que o senhor falou aí, da época das indústrias, né? De lá para cá que o negócio começou a pegar mais, né?
Exatamente. A partir de 1850, né, a temperatura do globo já aumentou 0,7 graus. E isso realmente é muito.
E me diz uma coisa, qual que é o ambiente, meio ambiente, que fica mais vulnerável com esse aquecimento? Por exemplo, Pantanal, o que é que fica mais vulnerável a esse tipo de aquecimento?
Olha, principalmente as florestas, né, e as grandes cidades. Hoje já se tem pesquisas, né, que chove, está chovendo mais nas grandes cidades porque ela concentra muito calor e chove menos no interior. Então, por exemplo, em São Paulo chove muito na capital e chove menos no interior. Isso é uma influência importante. E a devastação das florestas, principalmente a da Amazônia, que é uma das únicas que restaram no mundo, né? Isso é uma coisa muito importante porque a floresta dá lugar às pastagens, né? E isso é muito ruim para o clima.
Existe alguma atitude assim pequena que o cidadão comum pode tomar para amenizar? Por exemplo, claro que não vai fazer uma grande diferença, mas pelo menos são atitudes pequenas que a pessoa pode tomar para amenizar esse tipo de aquecimento?
O cidadão comum, não. Isso é um problema de Estado, né? Isso é um problema de governos. Isso é um problema do mundo, é um problema mundial. Então todos têm que se aliar para que essa redução seja feita de uma maneira rápida e eficaz, para que seus efeitos não venham realmente a afetar o homem como um todo.
Como é que o Brasil está com relação a isso?
Está bem, com a emissão de gases está bem, porque nós temos as usinas hidrelétricas, né, que não poluem. Então nós temos uma vantagem, nós temos duas grandes vantagens, que é as usinas hidrelétricas, né, e a nossa floresta amazônica. São os dois pilares que sustentam realmente para nós termos um baixo nível com relação aos países mais desenvolvidos para a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico.
Quais que são os tipos de usinas de forma de combustível mais danoso ao efeito estufa?
As grandes indústrias e as indústrias de energia, né, que soltam bastante fumaça, né, o gás carbônico, além de outros gases também importantes.
Tá. Nós conversamos aqui com o Expedito Rebelo, que é chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. Expedito, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Câmara. Muito obrigada e um bom dia.
Um bom dia a todos.
Termina aqui mais uma edição do Palavra de Especialista. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.